Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, sou o Marco Antônio Reis e está no ar o programa Autores e Livros. Na próxima meia hora você terá informações sobre o mundo dos livros, dicas de leitura, a tradicional entrevista com quem faz literatura e, como sempre, a gente encerra o programa com um pouco de poesia. No programa de hoje você vai saber o que os candidatos a presidente propõem para incentivar a leitura no Brasil. Além disso, temos Fernando Moraes, Ruth Rocha, Cecília Meirelles e Eliane Robert Moraes.
Livro de cabeceira.
Autores e Livros recebe Mayra Cunha e suas dicas de leitura. A dica de hoje, eu já adianto, é O Corpo Descoberto, de Eliane Robert Moraes, organizadora do livro. É lançado pela CEP Editora. É um selo do suplemento Pernambuco, que é um suplemento, uma revista literária, digamos assim. Então, Mayra, de que se trata esse O Corpo Descoberto?
Oi, Marco. Trata-se de uma seleção de 53 contos brasileiros eróticos, escritos num período de 70 anos de produção literária, que vai desde 1852 a 1922, todos de domínio público. A Eliane, ela é uma professora de literatura brasileira da USP e é um dos nomes fortes na literatura erótica, em pesquisas em vários âmbitos nesse sentido. Ela tem, inclusive, livros já publicados e foi uma das pessoas responsáveis até pelo pós-fácio da última edição de 120 Dias de Sodoma, do Sade.
Que autores a gente encontra nessa seleção?
Vamos lá. A gente encontra vários autores que vão dos cânones até os mais desconhecidos. Você tem Machado de Assis, Olavo Bilac, Cruz de Souza, Raul Pompeia, Lima Barreto. E tem também nomes mais esquecidos, como Valentim Magalhães ou Júlia Lopes de Almeida, que é a única mulher presente nessa seleção.
Muita gente acha que a literatura erótica é uma coisa moderna, uma coisa mais da liberação de costumes, mas não é, né? Já havia só era diferente, digamos assim, né?
Exato, porque era um período em que eles não podiam falar do obsceno muito explicitamente, né? Que vai do Império à República. Então eles encontravam meandros para poder falar sobre esse assunto. Então faziam certos malabarismos para conseguir falar de outra forma sobre essa questão do erotismo. A Eliane, ela faz questão de enfatizar que não é necessariamente um livro que fala do erótico explícito. É uma alusão a isso, porque esse erotismo, em vários dos contos, ele é implícito. Tem uma tensão em dizer e não dizer que a imaginação sexual daquele período trazia.
É interessante também a gente notar que autores assim que são consagrados, como Machado de Assis, Machado, por exemplo, que a gente falou bastante na semana passada aqui, é um autor conhecido por ser sutil, então ele consegue escrever literatura erótica de forma ainda mais sutil, não
é? Tinha muito aquela característica de falar, por exemplo, dos braços que eram cobertos pela roupa e quando apareciam os braços já causava uma certa tensão sexual, né? E nesse livro tem um conto que até é famosíssimo dele, que é A Missa do Galo, em que ele usa termos que a pesquisadora entendeu como eróticos, que é quando ele, por exemplo, fala que o protagonista de vez em quando passava a língua pelos beiços para umedecê-los. Então, tem toda uma questão aí implícita que você vai conseguindo perceber nessa literatura. E outros contos interessantes também que vão falar de objetos, como, por exemplo, a cadeira. É um objeto que tem uma relação de intimidade com o corpo, né? E outros contos que vão marcando determinadas temáticas, como homossexualidade, como prostituição, a viuvez, o da defloração de donzelas, todos esses temas que, para a época, eram muito complicados de serem ditos e que eles estão dito pelo não dito nesses contos. É muito interessante essa abordagem.
Para dar um fecho aqui, uma nota interessante é o fato de que há um ex-senador entre os autores selecionados, né?
Exatamente. O Afonso Arinos, ele foi um dos grandes contemplados, ele tem alguns contos nessa seleção, inclusive essa da cadeira, e acho que é interessante observar nessa publicação que você vai desde o escritor romântico, do tempo do romantismo, como Álvaro de Azevedo, até o Mário de Andrade agora, que é do modernismo, né? Quer dizer, agora não, né? De 1922.
Mas é um apanhado bem, bem grande, né? Digamos assim.
Isso. A Eliane, ela procura dizer que o erótico é aquele texto que erotiza a experiência, não necessariamente que é o pornográfico. Isso é importante de ser entendido, porque às vezes as pessoas elas têm uma certa, um entendimento equivocado em relação a isso. E a gente consegue perceber que o erotismo está presente, inclusive, na literatura clássica.
Então fica a dica, O Corpo Descoberto, organização de Eliane Robert Moraes, lançado pela CEP Editora. Excelente dica de Mayra Cunha. Até a próxima, Mayra.
Até a próxima semana.
Esse é o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado, transmitido para Brasília, Natal, Cuiabá, Fortaleza, Rio Branco, Teresina, Manaus, João Pessoa, Macapá e São Luís. Você também pode ouvir o nosso programa em uma rádio conveniada à Rádio Agência Senado ou pela internet no endereço www.senado.leg.br/rádio. Envie sua dica de livros ou de evento literário pelo WhatsApp. O número é 61 98611-9591. O Brasil vai às urnas neste domingo para eleger o novo presidente da República. Como nosso assunto aqui são os livros, vamos buscar nos programas de governo dos candidatos ao Planalto suas propostas para a difusão da leitura em nosso país. O candidato Cabo Daciolo, por exemplo, do Patriota, promete aumentar os gastos com educação e equipar as bibliotecas e salas de leitura. Ciro Gomes, do PDT, defende a adoção na rede pública de ensino de material didático que ajude a combater o racismo e promete aumentar o acervo disponível aos alunos. O programa de Fernando Haddad, do PT, promete investimentos na consolidação de uma política nacional para o livro, leitura e literatura. Guilherme Boulos, do PSOL, promete aumentar o orçamento para a cultura e investir em espaços de cultura e lazer, incluindo as bibliotecas. Já o candidato João Goulart Filho, do PPL, propõe recriar no Ministério da Cultura o Instituto do Livro como forma de fomentar o setor. Marina Silva, da Rede, se compromete a melhorar as condições de funcionamento de museus, arquivos e bibliotecas públicas, melhorando o acesso da população por meio de novas tecnologias. Os demais candidatos não fizeram referências aos livros ou às bibliotecas em seus programas de governo. E foi anunciado, na semana passada, o nome da nova curadora da Festa Literária de Paraty. É a editora da revista 451, Fernanda Diamante. A Flip é um dos maiores eventos literários do Brasil e a 16ª edição vai ocorrer entre os dias 10 e 14 de julho em Paraty, litoral do Rio de Janeiro. Fernanda Diamante substitui Josélia Aguiar. A informação que circula nos meios literários é que a nova curadora pretende dar mais espaço para a literatura de não ficção, ou seja, biografias, ensaios históricos e livros-reportagem, que já são um filão importante do mercado editorial. A questão é saber se isso vai significar um esvaziamento da literatura de ficção, já que a prosa, expressa em contos e romances, além da poesia, nem sempre tem o espaço que merece nos eventos literários. Se você tem alguma dica de leitura ou quer divulgar um evento literário na sua cidade, entre em contato conosco pelo e-mail radio@senado.leg.br ou pelo WhatsApp. O número é 61 98611-9591. A professora Margarida Patriota conversou com Fernando Moraes, filósofo social, humanista, palestrante, sobre seu último livro, A Arte de Pertencer. O livro foi escrito a partir da experiência do autor em trabalhos humanitários realizados em comunidades carentes de Angola e Moçambique.
Entrevista com Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje é o sociólogo, gestor público, professor universitário e escritor Fernando Moraes, natural de Eldorado, Mato Grosso do Sul, residente hoje em Campinas, aliás, residente há um bom tempo, né? Desde pequeno. É palestrante, especialista em gerenciamento de projetos sociais e com experiência de agente comunitário em emissões da ONU em muitos países, sobretudo no continente africano. Fernando Moraes acaba de ter publicado o livro de sua autoria que se intitula A Arte de Pertencer, subtítulo Os Invisíveis do Nosso Século. Isso pela editora Novas Ideias de Ribeirão Preto, São Paulo. Vamos agora conversar então com o Fernando Moraes. Fernando, você que é palestrante, né, nessa área aí de assistência, agente comunitário, assistência social, por que a necessidade de veicular suas ideias na forma de livro impresso?
Ah, primeiro, um prazer falar com vocês. Essa minha abordagem sobre as minhas trajetórias, todos os livros foram frutos de estações de vivência, né? Isso muito voltado para um olhar de pessoas que vivem em profunda vulnerabilidade, seja social, econômica, política, mas que são capazes de serem resilientes com tudo isso, né? Superando toda essa dificuldade e ainda sendo capazes de ter visão de futuro. E isso sempre me impressionou muito, tanto nas missões sociais que fiz, como nos trabalhos, de modo geral, no terceiro setor também que realizei, de conviver com pessoas com todo esse perfil, mas que não esmorece diante da dificuldade, que continua sua caminhada, que continuam produzindo, protagonizando ações para o seu outro. Então isso sempre foi muito impressionante para mim, por isso que eu resolvi levar isso para os livros, para a escrita. Eu falava dessa experiência com alunos, com lugares onde eu passei palestrando, e as pessoas sempre me questionavam, mas Fernando, por que você não coloca isso no papel? Acho que é tão importante registrar essa historicidade social sua. Então os livros vieram mais para trazer essas experiências. Eu até costumo dizer que eu não sou um autor, né? Eu sou um palestrante autor. Então, através das experiências, eu fui trazendo isso para uma escrita.
A sua escrita, então, na verdade, ela se dirige a pessoas que não são vulneráveis. É mais para conscientizar, não?
Sim, também. Na verdade, o meu objetivo com a escrita é despertar nas pessoas alguns olhares, algumas reflexões que a rotina, o olhar costumeiro do centro, em especial nos grandes centros, né? Ele acaba aprisionando as pessoas, né? Eu tenho recebido e-mails de todo o Brasil de leitores, e muitos, inclusive, assim, se colocando numa situação de, Fernando, como eu estava acomodado, eu não conseguia perceber esse mundo à minha volta, né? Sempre aprisionado às minhas verdades, aos meus conceitos, aos meus pré-conceitos. Então, eu tento fazer que as pessoas se movam, né? Nós somos vivos, a vida é dinâmica, a vida é um movimento e o extraordinário, ele tá sempre para acontecer, né? Então eu sempre tento colocar para as pessoas que há possibilidade sim de conhecer coisas novas, de entender que existem pessoas em situações de vulnerabilidade, situações difíceis da vida, mas que tudo isso serve para fortalecê-las. Então é provocar mesmo aí uma reflexão filosófica sobre a zona de conforto, sobre o comodismo, essas coisas.
Poderia explicar um pouquinho o título A Arte de Pertencer? Refere-se a que tipo de pertencimento?
Nesse livro eu faço uma abordagem bem social mesmo. Pessoas dentro de um cenário onde uma ordem econômica referencia tudo, consumo, o mundo do ter, o ter pelo ter, né? E o ser vai ficando esvaziado. Então, um estado social de pertencimento que eu abordo nesse livro é onde as pessoas são o que são e não necessariamente aquilo que as instituições, a ordem econômica demandam elas serem. Então, eu trago para uma espacialidade que eu chamo no livro de espaço comum. O pertencer não pode ser movido ou direcionado para um recorte econômico. Ah, os meus amigos no mesmo condomínio fechado. Ah, o meu grupo da faculdade. Ou seja, os iguais, eles vão ser sendo escolhidos de acordo com um sentido de pertencimento econômico. E eu quero, nesse livro, trazer uma abordagem diferente. Olha, independente dos recortes econômicos, as pessoas têm história de vida, têm historicidade social, têm estação de vivência. Então eu trago para esse livro um pertencer mais avivado. O fato de eu não ter tal coisa material ou não ter isso ou aquilo, não esvazia o meu ser. Eu sou o que sou. Eu tenho possibilidades também de se reinventar, de se recriar nesse espaço social de pertença. Então, na verdade, eu faço uma crítica com esse pertencimento que se colocou no mundo moderno, de que eu tenho que estar sempre enquadrado dentro desses estereótipos que a ordem econômica impõe o tempo todo. Eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo, senão eu estou fora.
Pois bem, e o subtítulo? Poderia elucidar quem são esses invisíveis do nosso século?
Sim, esses invisíveis, quando eu falei da espacialidade, são as pessoas que, por não estarem enquadrados nesses critérios de pertença da ordem econômica, acabam ficando invisíveis. Então você passa por os cenários de grandes centros, as pessoas vão passando e acostumaram com aquele olhar. Ah, tem o pobre, tem o rico, tem o que trabalha, o que não trabalha, tem essa mendigância toda, e vão se acostumando e esqueceram que ali são seres humanos. E quando você para conversar, para olhar, treinar o olhar para essas pessoas, você vai enxergar essas pessoas de um outro modo de ver, entendeu? Então essa invisibilidade ela foi sendo criada por pré-requisitos de uma sociedade de consumo. Quem está dentro do meu estado de pertença, eu reconheço. Quem não está, é invisível. Parece um pouco simplista, mas a minha abordagem é resgatar um sentido de pertença que não necessariamente tem que estar enquadrado a um conceito institucional. Nós pertencemos à mesma especialidade social porque somos gente, somos seres humanos, somos pessoas. Temos nossas limitações, temos nossas ordens de infância, que uns tiveram mais oportunidades, outros não, mas nesse exercício da vida, A gente pode reconhecê-lo sim, com todas as suas diferenças, como igual, independente se a nossa historicidade não é a mesma.
Estamos conversando com o sociólogo e ativista social Fernando Moraes a respeito do seu livro A Arte de Pertencer. Voltamos já.
Estamos apresentando Autores e Livros.